A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos dando início à nossa programação nesta quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, trazendo já informações sobre o agronegócio argentino. A gente viu acontecer nessa semana a suspensão das exportações de carne argentina por pelo menos um mês, por decisão do governo, e sobre isso a gente vai conversar agora com o professor da ESPM de São Paulo, o senhor Leonardo Trevisan, justamente para a gente entender um pouco mais de que momento é esse para o agronegócio argentino e quais os impactos dessa decisão para o nosso agronegócio. Não é isso, professor? Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia, como estão? Tudo bem?
Tudo certo. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Como é que o senhor faz essa primeira análise dessa decisão recente do governo argentino, apesar de nós já virmos observando, termos vindo observando, né, essa atuação mais intensa do governo argentino no agronegócio lá do país?
Olha, primeiro de tudo, não é? É preciso entender que o agronegócio argentino vive, nesse começo de ano, nesse primeiro trimestre, um bom período. As vendas para a China, especialmente atendendo à demanda chinesa, cresceram mais de 20% entre janeiro e abril. É um bom momento, cresceu. O que é que está acontecendo, na verdade? As expectativas inflacionárias na Argentina saíram do controle. Para você ter uma ideia, em março deste ano, a inflação na Argentina estava em 42,3%. Em abril, saltou para 47,1%. O governo ficou, para falarmos português bem claro, sem discurso para as eleições de outubro. A Argentina tem, em outubro, eleições agrícolas. E aí, como sempre acontece na Argentina, não é? Eles e procuraram encontrar, e isso não é de hoje, são décadas, um culpado para esse novo ciclo inflacionário. O culpado foi, de novo, as exportações das carnes. E se imaginou a saída que já foi feita na Argentina: proibir exportações com a ideia de que iria ter uma super oferta interna. Não é assim. Na verdade, o que nós estamos vendo é aquele célebre ditado portenho, não é? Em que se tropeça duas vezes na mesma pedra, não é? Esse velho ditado argentino expressa bem o que está acontecendo. O governo está repetindo um erro que ele já conhece.
Inclusive, professor, durante o governo enquanto presidente Cristina Kirchner, o setor da pecuária foi um dos setores que mais sofreu no agronegócio argentino, não?
Sim, com certeza. Nós tivemos dois episódios bastante marcantes que são idênticos a esse. Em 2006, já no governo de Cristina, a ideia foi fechar as exportações com uma resistência enorme. Aliás, é o motivo da organização da famosa mesa de enlace, que reúne as diferentes organizações agrárias argentinas, um fenômeno que aqui no Brasil nós não temos. Mas, de alguma forma, a Federação Agrícola Argentina, a Sociedade Rural Argentina, estão todos reunidos numa chamada mesa de enlace desde esse primeiro movimento em 2006. Em 2008, a mesmo caso, não só atingindo a carne, mas atingindo a produção de milho e de soja, provocou 129 dias de bloqueio nas estradas argentinas. Um episódio marcante. Como se vê, o erro está repetido. É a mesma ideia de que será possível, num passe de mágica, controlar um processo inflacionário que, na prática, na responsabilidade, não é, obviamente, de um único produto, no caso, a carne.
Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Professor, isso pode alcançar o mercado de grãos também? A gente pode, e derivados de soja, que inclusive a Argentina tem um papel determinante no quadro global do complexo soja. Isso pode chegar aos grãos e haver um comprometimento ainda maior da competitividade argentina?
Olha, esse é o ponto. Se nós olharmos com alguma clareza, parece, ao que tudo indica, pela notícia que está hoje, pela manhã, no La Nación, o ministro da Agricultura já sinalizou de que, se os preços das carnes voltarem, ele para. Ele volta atrás na famosa Resolução 75 de segunda-feira. Na verdade, o que você me pergunta é que a competitividade argentina já seria absolutamente superada por outros players, por outros atores. O Uruguai, o próprio Chile, avançam com ideias A Colômbia, especialmente, um concorrente forte já de gado bovino, começa a apontar a possibilidade de substituir as exportações para atender o apetite chinês. É evidente que isto, de alguma forma, chegou aos ouvidos do ministro da Agricultura argentino, que sinalizou hoje de manhã esse recuo. A possibilidade de chegar à soja e ao milho existe, porque é o mesmo método, mas seria aumentar um erro já significativo.
Professor, o senhor cita Uruguai, Chile, Colômbia...
Uruguai, especialmente Colômbia. Uruguai e Colômbia, Chile em menor intensidade.
Certo. Professor, como todo esse cenário impacta o agronegócio brasileiro? Amplia a possibilidade da gente aumentar aí o nosso market share em setores importantes também, como propriamente dito, o da carne, além dos grãos, onde já temos uma participação considerável?
Não há dúvida nenhuma que, se a Argentina claudicar, se a Argentina abandonar o seu mercado, os chineses vão procurar outros fornecedores, sem nenhuma dúvida. E, evidentemente, a estrutura brasileira é a melhor adaptada para isso. Há, por outro lado, é claro, algum impacto nos frigoríficos brasileiros, o Marfrig, o Minerva, que estão na Argentina e vão sofrer impacto dessa medida, natural, porque estão atuando no contexto argentino. Já houve até algum impacto de bolsa aqui, mas é pequeno, porque efetivamente, se a Argentina teimar, esta é a palavra exata, e incidir novamente no mesmo erro, isto não será, desculpe, uma má notícia para os produtores brasileiros. Os chineses vão procurar, sim, um outro fornecedor, como fariam, como qualquer outro necessitado faria.
Em suma, professor, trata-se de um efeito dominó, tanto para o agronegócio argentino quanto para o agronegócio global, da ponta vendedora à ponta compradora.
Com toda certeza, a expressão é ótima. É mesmo um efeito dominó, do qual, desta vez, até os produtores brasileiros podem se beneficiar.
Professor, eu agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei que hoje... Hoje, infelizmente, estou com o meu tempo ajustado aqui para mim e para o senhor, mas é um prazer receber o senhor aqui. Espero que a gente possa marcar outras entrevistas, agendar mais horários com o senhor para que a gente possa continuar atualizando essas informações com a clareza brilhante que o senhor as expõe por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.
Nós é que agradecemos. Professor, boa aula para o senhor, que eu sei que agora o senhor já vai se encaminhar para uma aula. Boa aula.
Obrigado a vocês. Até logo.
Obrigada. Até logo, professor.
Até logo.
Nada como trazer professores para nos trazer informações, né? Forma prática, didática, a gente entende que o peso e o espaço que o Estado argentino busca enfiar no agronegócio lá na Argentina, crescendo cada vez mais. Retomei aqui com o professor o governo Cristina Kirchner quando a pecuária argentina afundou, né? Não é que teve um probleminha, uma crise ou outra. O problema foi muito sério na Argentina. Quando a gente olha para o setor pecuário, quando a gente traz de volta o governo Cristina Kirchner. E agora, como vice-presidente, não é diferente no governo Alberto Fernandes. Então, esse inchaço do Estado argentino sobre o agronegócio. A gente está acompanhando essa situação porque, como bem colocou o professor Leonardo, a gente tem aí a possibilidade de ser bom para o Brasil, né? Querendo ou não, estamos aqui também com a nossa vocação agropecuária latente, então, obviamente que essa suspensão da Argentina abre espaço para outros países, principalmente porque a China vinha comprando muita carne argentina nos últimos meses, como colocou o professor Leonardo, um crescimento de mais de 20% das vendas de janeiro a abril tão somente. Então veja a força que vinha registrando aí a pecuária da Argentina. Isso pode alcançar o mercado de grãos, soja, milho, farelo, óleo, obviamente, porque a Argentina é a maior produtora exportadora mundial de farelo e de óleo. E lembrem-se, os trabalhadores portuários na Argentina estão em greve pedindo pela vacina contra a Covid-19, também pudera. É um setor ali extremamente exposto, né, a inúmeras pessoas que chegam de inúmeros países e nada mais natural do que esses trabalhadores serem de fato vacinados. Seria um grupo prioritário. Então, em greve. As greves na Argentina têm sido frequentes. O professor também trouxe de volta, quando tivemos ali problemas também em outros governos, 129 dias de estradas paradas na Argentina. É um cenário que precisa ser acompanhado precisa ser monitorado. Então, a gente vai continuar em contato com o professor Leonardo e trazendo informações em loco ali da Argentina, sempre alinhados ali com a mídia local para te manter atualizado em relação a isso, certo? A gente conclui esse boletim por aqui, mas a nossa quinta-feira está só começando, senhoras e senhores. Então, fique ligado no Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!